A Cruz e Sua Sombra, capítulo 22. A Oferta da Novilha Vermelha. A vida de todo sacrifício, desde o primeiro que foi oferecido nos portões do Éden até a cruz, era um tipo de Cristo. Mas a oferta da novilha vermelha é diferente de todos os outros em muitos aspectos. Era um sacrifício ocasional, oferecido quando necessário para purificar da impureza cerimonial aqueles que, por qualquer motivo, tocaram algum morto. A novilha devia ser vermelha, sem mancha, tipificando assim de modo especial o sangue de Cristo. Era para ser sem defeito, representando assim aquele que não conheceu o pecado. Era para ser uma que nunca tivesse suportado o jugo. Devia ser uma novilha que tivesse crescido livre, nunca forçada a fazer qualquer coisa. Isso simbolizava o Filho de Deus, que veio por sua própria vontade e morreu por nós. Cristo estava acima de toda a lei. Nenhum jugo estava sobre ele. Ao suportar a agonia do Getsêmani, ele poderia ter enxugado o suor sangrento de sua sobrancelha e retornado ao seu lugar legítimo no céu e deixado o mundo perecer. Não foi nenhum poder senão o supremo amor celestial que forçou Cristo em direção à cruz do Calvário. Ele veio como oferta voluntária, por escolha própria. Ele se ofereceu a si mesmo pelos pecados do mundo, e o amor do Pai pela raça caída era tão grande que, por mais que ele amasse seu único filho, ele aceitou a vida oferecida. Os anjos são sujeitos à lei de Deus, portanto suas vidas não poderiam ter expiado a transgressão da lei. Somente Cristo estava livre dos reclamos da lei, o único que poderia resgatar a raça perdida. A oferta da novilha vermelha era uma cerimônia muito impressionante. A novilha não era levada ao templo como a maioria das outras ofertas, mas a um vale rústico fora do acampamento, que nunca tinha sido cultivado ou semeado. O sacerdote, vestido com a roupa branca e pura do sacerdócio, conduzia a novilha e era acompanhado pelos anciãos da cidade e pelos levitas. Madeira de cedro, esopo e escarlate também eram levados até o local da oferta. Quando a comitiva chegava ao rústico vale, eles paravam, e os anciãos se apresentavam e matavam a novilha. Então o sacerdote tomava o sangue e, com a face voltada em direção ao templo, espargia o sangue com o dedo nessa direção 7 vezes. Se uma pessoa tivesse sido encontrada morta no campo e não se soubesse quem a matou, então os anciãos da cidade mais próxima de onde o homem morto fora encontrado se apresentavam e lavavam as suas mãos sobre o corpo da novilha enquanto oravam a Deus pedindo que o Senhor não lançasse sobre eles sangue inocente. Depois disso, o corpo inteiro da novilha, incluindo o sangue, era queimado. Quando as chamas estivessem altas, o sacerdote aproximava-se e lançava uma parte da madeira de cedro, esopo e escarlate no meio do fogo. A novilha vermelha era oferecida fora do acampamento, tipificando que Cristo sofreu não apenas pela raça hebraica, mas pelo mundo inteiro. Se toda oferta tivesse sido morta dentro do pátio do santuário, alguns poderiam ter ensinado que Cristo morreu apenas pelo seu próprio povo, a raça hebraica. Mas a novilha vermelha era oferecida fora do acampamento, simbolizando o fato de que Cristo morreu por todas as nações, tribos e povos. A condescendência e o amor do Senhor são maravilhosos. Para que nenhuma pobre, desamparada e desencorajada alma possa pensar não ser digna de aceitar o sacrifício oferecido, a novilha vermelha não só era levada para fora do acampamento, mas até um vale rústico tão rochoso e absolutamente inútil que nunca tinha sido lavrado. Ninguém jamais tentara cultivá-lo, e ainda assim, aqui estava o lugar escolhido para aspergir o sangue dessa oferta especial que tipificava Cristo em um sentido particular. Isso o tipificava como alguém que está acima da lei. Não importa se Satanás tenha manchado tanto a imagem do Criador no ser humano que quase nada pode ser visto além dos atributos de Satanás. Ainda assim, Cristo, com seu braço poderoso, pode levantar tal pessoa para sentar-se com ele no seu trono. A vida inteira pode ter sido desperdiçada e ser como o vale rústico, sem valor. Mas se alguém voltar os olhos para o santuário celestial e implorar por misericórdia, confessando seus pecados, o precioso sangue de Cristo, do qual o sangue da novilha vermelha era um símbolo, será aspergido sobre sua vida arruinada tão verdadeiramente quanto o sangue da novilha era aspergido sobre as pedras ásperas do vale. E Cristo dirá ao arrependido, como fez ao ladrão na cruz, que havia desperdiçado sua vida: tu estarás comigo no paraíso. Não há ninguém tão submerso no pecado ou na escuridão pagã que esperança e salvação não possa lhe alcançar mediante a típica oferta da novilha vermelha. Esse sacrifício era uma sombra das coisas celestiais. Agora, o tipo encontrara o antítipo. Cristo sofreu fora do acampamento pelos pecados do mundo inteiro. Não há ninguém tão caído que ele não possa levantar. Pode parecer impossível ao homem. Os costumes e os hábitos do mundo podem condenar uma pessoa e dizer que está perdida. Mas Cristo está acima de toda a lei. Ele pode salvar perfeitamente todos os que achegarem-se a Deus por meio dele. A madeira de cedro, o esopo e o escarlate lançados no fogo eram símbolos da purificação da terra e toda a sua vegetação, de todos os vestígios do pecado pelo sangue de Cristo. Depois que o corpo da novilha era queimado e reduzido a cinzas, uma pessoa que não estivesse contaminada por algum morto recolhia as cinzas e as colocava em um lugar limpo, onde eram guardadas para serem usadas na purificação daqueles que tivessem tocado algum morto. Se uma pessoa morresse em uma tenda ou casa, a casa e todos os que tocaram o cadáver do morto eram considerados imundos até serem purificados. Isso era para impressionar o povo sobre a terrível natureza do pecado. Ensinava-lhes que a morte veio como resultado do pecado, e era uma representação do pecado. Algumas das cinzas eram colocadas em água corrente, e a pessoa que estivesse cerimonialmente limpa mergulhava os ramos de esopo e cedro na água e nas cinzas e aspergia sobre a tenda, sobre os utensílios e sobre as pessoas que ali estivessem. Isso era repetido várias vezes até que todos fossem purificados. Do mesmo modo, Cristo, depois que derramou o seu sangue pelo homem pecador, entrou no primeiro compartimento do santuário celestial para apresentar seu sangue diante do Pai e limpar o homem da impureza do pecado. O cedro e o esopo usados para aspergir a água purificadora indicavam que a pessoa que era molhada pela água tornava-se limpa de toda a impureza moral terrena. A plenitude da obra era tipificada por ser repetida várias vezes. Davi, evidentemente, tinha essa cerimônia em mente quando orou: purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. A mente de Paulo foi levada do tipo ao antítipo quando escreveu aos seus irmãos hebreus: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Muitas pessoas leem suas Bíblias e passam por cima desses belos tipos como cerimônias peculiares aos judeus e que nada significam para os cristãos. Essas pessoas consideram o Antigo Testamento de pouco valor. Mas o Senhor, por meio de Moisés, apresentou aquela maravilhosa galáxia de tipos e símbolos contidos no serviço do santuário e nas leis levíticas. E Moisés estava tão temeroso que o povo pudesse pensar que fora ele que lhes dera as ordenanças, que mais de 200 vezes o encontramos lhes assegurando por meio de expressões como: o Senhor disse ou o Senhor ordenou, que o próprio Deus era o autor delas. Ele desejava que todos soubessem que Deus havia ordenado esse maravilhoso sistema de tipos e sombras, não só lançando luz do Éden até a cruz, mas revelando ao ser humano pecador a obra de Cristo da cruz até o fim dos tempos. Essas cerimônias típicas, como um grande refletor, lançam luz sobre o ministério de Cristo que não pode ser obtido em nenhuma outra parte das Escrituras. O Salvador ensinou que o estudo dos Escritos de Moisés lhes fortaleceria a fé nele. Se cresseis em Moisés, disse ele, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Tipo, Números 19, verso 2, uma novilha vermelha sem mancha. Antítipo, Hebreus 9, 13 e 14, Cristo se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus. Tipo, Números 19, 2, não havia defeito no animal. Antítipo, João 15, verso 10, e 2 Coríntios 5, 21. Cristo nunca desobedeceu à lei de Deus. Ele não conheceu o pecado. Tipo, Números 19, verso 2. Uma que nunca carregou o jugo, nunca foi forçada a fazer qualquer coisa. Antítipo, João 10, verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tipo, Números 19, 3, Deuteronômio 21, 4. A novilha vermelha era morta fora do acampamento em um vale rústico que nunca tinha sido cultivado. Antítipo, Hebreus 13, 12, João 10, 16. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Tipo, Números 19, 5 e 6. A novilha, madeira de cedro, esopo e escarlate eram queimados no fogo. Antítipo, 2 Pedro 3, 7, versão NVI. A terra está reservada para o fogo, guardada para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Tipo, Números 19, 17 a 19. Aqueles cerimonialmente impuros eram purificados ao serem aspergidos com as cinzas. Antítipo, 1 Coríntios 6, 11. Vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.